Dione Luquezzi de Carvalho, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 21 de agosto de 1989.
Eu tive teoria de conjunto da faculdade, eu gostava muito de arte moderna, essas coisas, então. Em 72, vamos dizer, foi que eu. 72 foi. Que eu tive mais contato como seria uma proposta estruturalista. Agora, o meu depoimento vai ser um depoimento muito viajado, porque eu não via, eu não estudei, não peguei a matemática moderna e me aprofundei. O que aconteceu com muita gente no meio, pelo menos pelo que eu conheço, as pessoas estudaram muito teoria de conjunto, porque como eu já tinha tido na faculdade, e até tinha bicado depois nos cursos de pós-graduação, tinha esgotado lá aquela teoria de conjunto, não sei o quê. Eu não tinha grandes problemas com a teoria das pessoas, mas eu percebia, quando comecei a trabalhar, que o problema era metodológico. Então, meu viés, bom viés, que a matemática significava a reformulação do conteúdo, junto, eu não questionava a reformulação do conteúdo, que era programa, que essas coisas que era muito inexperiente, a minha coisa era assim, eu já sabia que metodologicamente não funcionava. E como eu comecei a trabalhar? Com o Diener de cara, o que é? Eu comecei a trabalhar com o Diener em 74, com a teoria, montei um curso, um currículo inteiro numa escola, tudo isso. Isso dá um outro olhar para ela. Então, embora mundialmente a coisa tenha sido comigo, estava sendo questionada, aqui no Brasil não tinha nem chegado à sala de aula. A sala de aula da escola pública não chegou até agora. Porque eu via como uma condição importante, porque o Diener era muito estruturalista, então eu via como uma condição importante de você, dessa reformulação de conteúdo, de você pegar algumas ideias básicas e ir trabalhando com elas. E o Diener, embora fosse estruturalista, ele não era muito formalista. A formalização era sempre um processo posterior, né? Então, é uma visão meio viesada, por isso que eu estou te falando. E uma coisa que não aconteceu na escola até agora, nem com matemática moderna, nem com conteúdo nenhum, quer dizer, isso aconteceu em geral, aconteceu em algum caso, desse tipo de reformação metodológica. E, olhando para a coisa e fazendo uma análise, eu não consigo ver a matemática moderna desvinculada de uma situação política que estava ocorrendo no Brasil. Você estava tendo toda uma reestruturação, vamos dizer, da educação, não tem sentido isso. Não era de democratizar a escola, mas era de garantir politicamente escola para todo mundo. E que em São Paulo foi o mesmo. Você não tinha professores o suficiente, a gente chegava no segundo, terceiro ano da faculdade, todo mundo estava dando aula. Embora eu tenha formado em 70, desde 68 que eu estava dando aula. E assim mesmo, porque eu comecei tarde da aula, porque os meus colegas todos já davam aula, porque não tinha professor. Então, os... Vou pôr aqui nessa faca, que eu um pouco mais. E você... E esses professores estavam caindo assim, na sala de aula. E eu acho a teoria do conjunto uma teoria muito difícil, em termos teóricos. Mesmo que ela é assim, ela não é como eu. Então, e os livros didáticos que se propunham a trabalhar com isso, independente da crítica ao livro didático especificamente, eram tão formalistas quanto os anteriores, e com uma diferença brutal, né? Se você for pensar em termos de conjuntos, não sei, que é muito mais desligado da realidade, das operações que você faz na realidade, do que a questão de subtração. Então, você teria que criar milhões de situações, problemas para você estar resolvendo com seres conjuntos. E não era isso que se fazia. Do mesmo jeito que se dava para a criança aqui, para somar 2 mais 2, ela decorava a tabuada de mais de menos, com situação de visão, não sei o quê. Antigamente, você começou a decorar aquelas coisas que eu respondo. E daí fica doido mesmo. E os professores não tinham a mínima formação. Nem os de primeira a quarta, nem de quinta a oitava. E mesmo a proposta de reformulação, daí as pessoas que estavam elaborando o Verdão estavam preocupadas com isso.
Verdão, você quis ouvir a curricular?
É, do Verdão, né? Porque aquela época era a época da implantação do Verdão, né? Que eu participei das instruções, como é que deveria ser. Algumas instruções, muito poucas, não cheguei a participar da elaboração do Verdão.
Uhum.
Era uma coisa assim, você precisava de muita matemática para conseguir até fazer um trabalho razoavelmente conceitual com os alunos. Afora isso, esse era trabalho razoavelmente conceitual, se continuasse formalista daquele jeito, uma criança de quinta série de maneira nenhuma ia ter nenhum interesse trabalhar com reunião de intersecção, o ele e o outro, não bate com o eu e o outro da linguagem, aquela coisa toda. E o aluno tinha assim, olha, aqui está um conjunto infinito, conjunto vazio, conjunto, não sei o quê. Uma série de coisas completamente esquisitas. Então, eu acho, o movimento matemática moderna no Brasil ocorreu numa determinada camada, em alguns segmentos, e passou para o livro de dados, porque esses segmentos acabaram determinando programas e um referencial, vamos dizer, que ia para o professor. Mas o professor mesmo não tinha nem formação, nem metodológica, nem matemática, para aguentar aquela reformulação que era proposta do Verdão, independente das falhas que ele pudesse ter.
Uhum.
Então, isso criou assim, um descompasso imenso. E uma resistência muito grande do professor, numa época que em que o professor foi perdendo cada vez mais a autonomia, e não porque, você pegar assim, nunca me lembro de ter tido um programa de matemática que é obrigatório. Para alguns temas, em geral, é o que você dá até a abordagem que você quiser. Acontece que o professor perde a autonomia, você não tem competência para trabalhar dessa forma. Então, quando eu olho para a matemática moderna, assim, eu leio as críticas francesas, americanas, não sei o quê, não dá para você pegar e fazer uma crítica interna, sabe? O problema que é a teoria dos conjuntos mesmo. Eu acho que o problema é o formalismo. Se você formalizar, por mais concreto que seja o problema, por exemplo, de proposição, você começa com uma coisa, a razão é isso, não sei o que, não sei o que lá, é tão distanciado do aprendizado do aluno da mesma forma. Então, eu acho que as críticas, pelo menos que eu tenho lido, têm razão de ser nos países onde o professor não ficou, não foi perdendo a sua competência em termos de conteúdo mesmo. Então, quando você tem professora, por exemplo, de primeira a quarta, que não sabe tomar fração, não é um problema da teoria dos conjuntos que ela está tendo que ensinar. Ela não sabe aquilo, mas sabe tomar fração também. E tinha uma coisa meio pairando no ar naquele tempo, que era... Se eu disse pairando no ar naquele tempo, agora paira no ar outra coisa, mas naquele tempo pairava meio assim. Coisa moderna precisa dar teoria dos conjuntos. Então você dá 2 meses de aula de um mês de aula de teoria dos conjuntos, que era o primeiro todos os livros, desde a primeira série, segunda série, ou às vezes tinha na primeira e na quinta, depende. Então você dava, perguntou, falava bem, agora acabou, já consegui a minha parte da matemática moderna, e começava, agora eu vou trabalhar com matemática mesmo. E que ficava, então acho que o grande grilo foi por aí. E toda a insatisfação do professor com não aprendizado se jogou para a matemática moderna quando a coisa estava muito mais na fundamentação dele, na competência dele. E olha, eu diria assim, que do professor de quinta e oitava, a competência era metodológica mesmo. Porque mesmo naquela época, 1961, tinha pouquíssima faculdade de matemática em São Paulo. Então, as pessoas que saíam da faculdade, e o professor ganhava relativamente bem naquela época, decreto de trabalho, coisa, eles eram até competentes em termos de matemática, porque eles não davam conta da metodologia mesmo. Então, eu vejo um momento da matemática moderna concretamente ocorrendo afora disso. E aí eu acho que é, vamos dizer, culpa da gente se aprofunda mais. E quando eu digo a gente, agora me incluo nesse monte de cinema, naquela época, não. Poucas eram as pessoas que estavam preocupadas em formar um professor. A maior parte delas escrevia um livro. Os professores têm os livros para dar para a sala de aula, como se livro fosse uma coisa que garantisse o trabalho de sala de aula. E como o livro não garantia trabalho de sala de aula, mas garantia dinheiro para os autores muito mais do que se eles tivessem de aula, o que começou a acontecer? Se encheu de um bando de gente que a competência foi ficando todo cuidado, inclusive do governo, que eram perfeitos, uma baita assessoria do Jacques Monteiro, do Moretinho, de um monte de professores da USP que sentavam e faziam as revisões desses livros com uma seriedade absurda que os professores faziam da seriedade do rigor da matemática. Quando isso começou a subir, começou o livro didático ter um grande mercado, porque daí a escola tinha que se popularizar, todo mundo tinha escola, precisava ler para todo mundo. Daí você começa a ter um problema sério, que além de tudo, de dificuldade, são coisas, mas eram graves, gravíssimas. Então você, o professor que foi perdendo a competência para começar a se abrir escola de. Você percebe aquela coisa? É antes. Quer dizer, você colocar. Eles não tinham competência, eu acho que sim. Mesmo na matemática, metodológica com certeza, mas mesmo na matemática tradicional. Agora, a teoria dos conjuntos era mais difícil. E que eles tinham erros graves. Se fosse o primeiro na quarta série, obviamente, não tinha nem condições de perceber esses erros. Eu vi livros que diziam que dois conjuntos iguais estão sendo o número de elementos, e tinha o desenhinho de um conjunto de duas borboletas igual ao conjunto de dois elefantes. Sinal igual. Não, mas aí você resolve, você está falando do cardinal. Tudo bem, todas as ideias estão por trás, são ideias difíceis de você trabalhar, porque você não trabalha. E não é evidente, e fica muito na minha cabeça, porque está uma criança pequena, está começando a adquirir o conceito de número. Número ainda é uma coisa contextualizada para ela. Fica muito doido ela ter que aceitar que tudo isso é interessante. Tem alguma coisa que é igual? Tem alguma coisa que é igual. Essa alguma coisa é a grande dificuldade que ela está encontrando na primeira série, que é descontextualizar o número. Eu não sei se uma criança antes de terceira, quarta série descontextualiza o número. Sabe, eu tenho minhas dúvidas até hoje se as crianças descontextualizam o número. Já vi crianças de terceira série, por exemplo, fazer divisão tranquila, antes de dizer assim, olha, você tem que ser cruzado, vai dividir por quatro pessoas, você tem. Tem cruzado, vai dividir por 25 pessoas. Crianças até se viram nessa divisão. Quando você propõe para ela ser dividido por 25, ela se atrapalha totalmente. Então ela não descontextualizou o número. Então esse tipo de coisa. E junto com isso, paralelamente a essa coisa assim. Eu acho que o problema é que aí é uma crítica que eu acabo me fazendo. Eu fiquei muito impressionada com o Diennet, porque o Diennet tinha uma coisa muito libertária na postura do educador. E que se precisava muito numa década de 60, na década de 60 no Brasil. Uhum. Então você tinha a impressão que se você. Você estava fazendo meio uma coisa. Eu ouvi isso depois das minhas pessoas, assim, parece que fosse como uma revolução dentro da sala de aula de matemática, porque ele seria permitida pelo menos uma situação particularista de você permitir que o aluno fosse livre, pensasse por si mesmo, escolhesse o seu caminho, que era a proposta, e que era muito amarrada a matemática moderna. tanto que ver, né? Por exemplo, um cara que manteve até hoje, pelo menos a gente tem que formar com você, por exemplo, maquininha de formar. Aliás, é que não, você tem que dar um instrumental. O aluno, depois, constrói essa técnica operatória, você dá uma maquininha e ele descobre a maquininha, o que ele vai fazer com aquela bendita, aquela maquininha. E isso foi um movimento forte dentro de um outro segmento. Eu não vou dizer que chegou na sala de aula também, na sala de aula da escola na pública. Acho que até onde mais chegou na sala de aula da escola pública foi em Porto Alegre. Por causa do trabalho de escola. Em poucas, mas chegou lá. Aqui, chegou em algumas escolas particulares, instrumental da Lapa, mais ou menos, a Ana tinha chegado da França, então tinha umas outras influências, mas eram em alguns lugares, eventualmente, algumas coisas assim pontuais. Mas o grupo que estava envolvido com isso é um grupo que se aprofundou muito, que até hoje toca coisas. E se a gente for olhar bem no nosso grupo, eu e o Jorge, que teve origem naquele grupinho ali, eu, Lucília, eu, Lucília, Ana França. A Ana estava na França, voltou um pouco menos influência do que eu ganhei, mas eu, Lucília, Antonieta Moreira Leite, a Cecília Donet. E você achava que o caminho era esse mesmo, né? Porque você estava cerceado em todo o resto. Então, essa coisa foi uma coisa muito complicada, porque é difícil para você depois fazer uma crítica e ver o que é conteúdo, o que é metodologia, as coisas que você pode abandonar, porque não é desvinculado com coisas de metodologia. Por outro lado, você tem algumas coisas que você precisa criticar e abandonando o tempo de conteúdo. E tem alguns jogos, né, que embora eles fossem altamente estruturalizados, era uma grande brincadeira, e daí sobre alguns aspectos assim, completamente desvinculados dos problemas do dia a dia mesmo, que eram muito interessantes, que as crianças adoravam. Então você vê uma criança assim, de sexta série com assim, um espaço editorial, você fosse matemática, encantado de ver ela construindo o seu espaço editorial. Então o que ela vai fazer com aquelas estruturas que ela está construindo é muito difícil de saber. E por mais que ela tenha consciência das coisas, você não chega ao nível de formalização porque não dá ainda porque ela é muito novinha. E depois aquelas estruturas todas ficam meio soltas no tempo, no espaço, e foram se desvinculando de problemas do dia a dia mesmo. Então as crianças realmente têm alguma dificuldade no dia a dia. Agora, isso quem acabou garantindo? Quem trabalhava com essas coisas acabou garantindo, por exemplo, um bom trabalho de geometria. E a geometria amava por outros lados. Os sistemas referenciais, então todas essas coisas, por exemplo, meu trabalho de potenciação, que é muito uma análise combinatória, é um trabalho que eu acho muito interessante, eu começo na pré-escola, com a habilidade do ENES, com análise combinatória, de você estar trabalhando o pensamento combinatório, e você volta, daí você pega problemas do dia a dia, e tem um monte, daí dá para você, mas essa coisa toda demorou muito, às vezes eu me amadureci, mas eu que continuei estudando, estava envolvida. Agora, o professor que tinha visto blocos lógicos, fazia um curso outro de blocos lógicos, e levava algumas atividades de E ou vermelho, não vermelho, para a sala de aula, de quadrado E, não retângulo, e todas aquelas coisas desse tipo, realmente, isso foram coisas pontuais que aconteceram e as coisas se perderam. E o outro lado, que era o pessoal pais amarrado na temática, foram escrevendo livros didáticos com melhor memória, maior esforço, maior memória, maior, vamos dizer, até competência didática, de livros didáticos. Mas que também não chegava para o professor, porque o professor não conhecia a bendita da matemática. Estava por trás. Porque aí, quando começou a chegar na sala de aula, esses livros didáticos, que daí já tinha passado 4 ou 5 anos, você já tinha um monte de faculdade de ensino, você já tinha institucionado esse bendito desse curso de ciência, 3 anos o cara era possível dar aula de matemática e ciência de 5ª ou 8ª série. E ele tinha um curso de matemática muito ruim mesmo. Eu sei que nessa época eu trabalhava na Fundação Santo André, onde era um curso seríssimo, e o curso de licenciatura em ciências era muito ruim. E eu me lembro que com um ano de especialização eu podia dar aula até no 2º grau. Então você tem toda uma incompetência crescente do professor, até pelo ponto de vista matemática, que daí a faculdade não garantia mais dinheiro. Da competência metodológica, a faculdade nunca deu conta. A licenciatura nunca deu conta. Então você tem uma coisa aqui, o professor de primeira a quarta, muito desesperado. Que as contas que ele estaria fazendo estavam super desvalorizadas.
Uhum.
Não é que ele soubesse ensinar, mas pelo menos ele sabia fazer. A teoria dos conjuntos, ele não tinha nem ideia de onde tinha saído. Ele começou a ganhar cada vez menos, então a possibilidade dele fazer curso, porque até, olha, em 64, que foi, 63, 64, que eu fui para Porto Alegre, os cursos de gente eram pagos pelos professores. Os professores, e aqui nós dávamos cursos pagos pelos professores. E os professores iam e pagavam. Então, até por aí ainda... E daí um pouco os professores não tinham mais a mesma condição econômica de pagar os cursos. Mas aí foi um prazo muito curto. Então, e essas pessoas que já estavam formadas, de alguma forma, foram abandonando a escola. Muito poucas delas ficaram na sala de aula. Ou porque elas tinham arrumado outras coisas. Mas quem sabe para fazer dentro da própria área de educação, o próprio sistema foi se melhorando de outras coisas, pessoal, mais técnicos, foram para as universidades, então foram saindo, que é a hora de você ver. Então você vê quando eu olho para a matemática moderna, eu falo assim, bem, eu gostaria que o grande problema fosse matemática moderna, que vai ser faz aqui, eu gostaria mesmo. Eu acho que o problema da matemática moderna tem o grande problema que eu acho que ela significa é que, como ela foi muito desvinculada da metodologia, ela significa uma renovação de conteúdo e os professores jogaram para ela também, em vez de rever essa história de aula, jogaram para esse conteúdo doido da comunidade aí, jogaram para ela. Ou não aprendizado dos alunos. É um problema muito mais amplo. Porque se quiser por mais uma variável, você tem uma população de alunos completamente desconhecida pelos professores. Porque até, o que acontecia? Professor de primeira quarta, até mais ou menos, tinha na classe um ou dois alunos favelados, né? Até tinha, os professores que trabalhavam nas escolas. Isso até 68, 69, 70, trabalhava em escolas mais distantes. Ele tinha um outro aluno favelado, né? Que ele sabia que o aluno ia embora mesmo, ia ser preso, ia acontecer alguma coisa. Ele nem se preocupava muito, fazia parte daquele... Não chegava na quinta série, os alunos não chegavam na quinta série. Chegavam na quinta série, os alunos tinham um pai bem alfabetizado, que de alguma forma... Ele tinha uma estrutura garantida em casa. Então, quando chegou, quando esses alunos, de alguma forma, porque eram tantos, invadiram a escola, todos os livros começaram a chegar na quinta série. E claro que chegaram na quinta série com vocês. E chegaram na quinta série com vocês, foi um professor com 21, 22 anos, que em geral não estavam formados. Então não tinha nem a matemática toda garantida, pelo menos nem toda a universidade garantida, que eles chegavam na classe com aqueles alunos que, obviamente, não iam conseguir ficar discutindo se a intersecção dos pares com os ímpares da vazia ou da feia, eles não estão nem aí. Então, esse tipo de complicação, e a fora que esse aluno era um desconhecido para esse professor. Não só ele não conhecia mais uma aluna, mas ele conhecia aquele aluno também. Ele estava acostumado, assim, se ele dava aula na escola mais distante, é a mesma coisa que ele fosse da aula com o filho do pedreiro, que trabalhava na casa dele, com a filha da da faxineira, ou motorista de ônibus. Era assim que ele estava acostumado. De repente, sendo um aluno trabalhador, ele era operário, trabalhava o dia inteiro, e que mas não tinha a mínima ideia do que era cultura, do que era matemática. E obviamente nunca tinha visto ninguém precisar brincar com aquilo na vida. Que ainda então era um desconhecido. Então o professor que estava vindo da classe média não sabia o que fazer com isso. Então você pega assim. Quando ele assim, movimento matemática moderna que ele botou, mas eu não sei nem se aconteceu concretamente. Uhum. Sabe, concretamente o que eu digo assim, é você ter todas as salas de mal ou bem fazendo, que, porque tinha professores que aproveitavam e pulavam a sociedade. Sabe, você tem um problema de escola pública que até na Fabrício não tem professor, daí o professor chegava em abril, e começava, pulava o primeiro capítulo do livro. Então, a minha pergunta é essa. Nós estamos questionando intelectualmente, concordo com grande parte das questões que se faz, mas eu acho que fazer essa análise para ver para o Brasil, não poderia dizer o que aconteceu nos outros estados. Talvez alguns estados foram até mais preservados, porque menores, então tinha menos gente, a coisa se diluiu mais, se expandiu mais facilmente, tinha menos escolas, tem lugares que não teve. Não. Então você tinha um autor no estado, que era o autor que escrevia ali para todo mundo, e foi muito parecido com o que aconteceu na Bahia. Acho que na Bahia foi mais forte até, porque era menor, você tem menos escolas mesmo, a popularização não foi uma coisa violenta como foi em São Paulo. Então você tem. Na cidade de São Paulo, eu acho que quase um terço da população escolar do Brasil está na cidade de São Paulo. Um terço é um pouco de Israel, mas de primeira a quarta série não sei, viu? Se não um terço é um quarto, um quinto, por aí. Mas acho que um quinto dá para garantir com certeza. Um quinto incluir aqui em Rio, o negócio dá um quinto, porque você tem uma na cidade de São Paulo. Então, e que é uma população que o professor não conhece. Então, você toma um baita susto, porque é um aluno que não. Certas coisas que o professor de primeira quarta tinha conseguido garantir. Até quando eu comecei, até porque eu tinha isso garantido quando comecei em 71, por aí, que era assim, o professor de primeira quarta garantia que o aluno pudesse usar um caderno, pudesse. Né? E o trauma que você tinha era assim, era acostumar que daí ele tinha, não era um caderno, dois, três, ele ia ter que ter um caderno para matemática, um caderno para história. Então, era essa a coisa que você tinha que habituar, um cara um pouquinho de sensibilidade quando você trabalhava no quinta série, você ensinava, olha, caderno de matemática é assim, eu quero assim, vamos fazer assim, você de vez em quando dava uma olhada nos cadernos, que nem você tinha. Nem tinha formação para isso, mas você tirava um pouco da cabeça que precisava fazer. E garantia por aí. Daí um pouco, o professor de primeira quarta série não conseguiu garantir nem isso. Porque os alunos dele não tinham caderno, não tinha lugar em casa onde ele pudesse sentar e fazer tarefa. Então você pegava um aluno que não sabia o que fazer com caderno, com nada. Então você pega toda essa coisa que está acontecendo na educação no país. E eu olho para a matemática como um detalhe, complicador, não acho que é um simplificador, não acho que... E acho que é um complicador também, e aí eu poderia ter feito uma autocrítica, é que, como o Diógenes era muito apaixonante, e era uma pessoa que, em termos metodológicos, princípio dele, acho que dá para ser retomado, a gente retoma de vez em quando e relê, e são indiscutíveis, até hoje, assim, dá para ser assinado. Por outro lado, ele tinha uma proposta muito formalista, muito honrada, e que acabou apaixonando muita gente, e que daí foi criando...
Você acha que o Diógenes apaixonou as pessoas tanto quanto a proposta da matemática moderna?